15 minutos é um tempo curto para que pudéssemos tratar de todas as questões que julgamos pertinentes em relação à educação. Mas, num primeiro momento, a reflexão que deve ser feita é sobre a importância que o Brasil assume em nível mundial. O Brasil hoje é a sétima potência mundial. Recém passamos a Itália. Os mais pessimistas acham que seremos a quinta potência ao final dessa década. Quinta potência. Os mais otimistas acham que nós já seremos a quinta potência mundial, economicamente, em meados da década. E o que que representa ser a quinta potência econômica? Na nossa frente estarão Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Brasil. E o Brasil estará na frente da Inglaterra, da França, da Espanha, da Austrália, do Canadá e de todos esses países que nós nos acostumamos a admirar e que são países que têm feito, eles próprios, grandes contribuições em nível mundial, no contexto de buscarmos uma sociedade mais equalitária, um mundo mais equilibrado. E a leitura que temos é que isso nos anima, nos entusiasma, mas esse grande desafio talvez seja um desafio que não estejamos prontos para enfrentar. E por que que nós não estamos prontos? Vou dar um dado para os senhores e as senhoras aqui presentes. Um dado. Nos acostumamos a perceber a China como um país que nos alimenta muito de produtos nem sempre de boa qualidade. Temos esse preconceito em relação ao produto chinês. Pois bem, a tonelada que o Brasil importa da China custa $3,000. A tonelada que o Brasil exporta para a China custa $160. Então, o Brasil importa da China uma tonelada e paga $3,000, e o Brasil exporta para a China uma tonelada, e cada tonelada dessa custa $160. E por que isso? Porque o Brasil tem pouca competitividade tecnológica. O Brasil agrega pouca tecnologia aos seus produtos. E por que isso? Porque, infelizmente, nós somos um país muito pouco educados, no contexto mais amplo da palavra. O professor Speller mencionou alguns números. 13% da população brasileira de 18 a 24 anos, 13% da população brasileira de 18 a 24 anos, faz um curso superior. Portanto, 87% da população brasileira de 18 a 24 anos não está estudando. Quando a melhor coisa que esses jovens deveriam fazer é estudar, investir no seu futuro e, a partir daí, investir no país. Desses 13, 35% estão fazendo 3 cursos, de acordo com os dados do nosso censo de educação. 3 cursos, administração, pedagogia e direito. Então, 13% da população estuda, e quem estuda, em torno de 1/3 dos cursos são nessas áreas. Eu não estou querendo seguir aqui, porque eu apresentei um pouco, mas vejam esse dado, que é um dado muito interessante, do quadro da educação brasileira. Na horizontal, nós temos a idade. Na vertical, nós temos a percentagem daqueles com aquela idade que estão estudando ou não. Mais uma. Então, essa azul aí é a percentagem daqueles que estão estudando. Então, se a gente pega uma idade de 10 anos, por exemplo, e a gente sobe na linha ali, ó, 90% dos que têm 10 anos estão estudando. Então, o azul mostra a região dos que estão estudando. Quando a gente vai para 18 anos, olha como é que o azul vai ficando pequenininho. Mais um. Aquilo ali é o pessoal que só trabalha e não estuda. É a região dos que só trabalham e não estuda. Mais um, por favor. Essa região amarela, que é a região mais virtuosa, né? É o que estuda e trabalha, a percentagem da população que estuda e trabalha. Mais um, por favor. Aquele lá de cima nem estuda nem trabalha. Então observa que se com menos de 5 anos, é claro que nem estuda nem trabalha, né? E aí, do lado esquerdo, a percentagem das pessoas que não trabalha, mas estuda, aumenta, né? Mas olha aquela faixa de pessoas ali, ó, acima de 17 anos, e aí vai até o envelhecimento, que não estuda nem trabalha. É uma percentagem em torno de 15% da população brasileira que não estuda nem trabalha. Então, temos sido poucos competitivos e por isso que precisamos investir fortemente em educação. Por favor, já que mais uma, mas por favor, alguns dados, volte ali por favor, olha alguns dados críticos resumidamente sobre a nossa educação, né? 87% das nossas instituições têm 5 mil alunos, 89% das instituições são privadas, 8% das instituições são universidades. Quando a gente fala em educação superior, às vezes a gente associa à universidade, mas a universidade é claro que é uma fração muito pequena disso, né? Os nossos cursos, a maioria deles são noturnos, porque as pessoas precisam trabalhar durante o dia. As nossas instituições são novas comparadas em termos mundiais. A nossa instituição mais antiga tem 200 anos, né? Por favor. Então, por favor, é preciso que a gente, mais para frente, é preciso que nós possamos nos preocupar, mais para frente, por favor, com os grandes desafios da educação. Por favor, mais para frente, mais, por favor, mais para frente, por favor. Bom, um dos grandes avanços que nós demos em anos recentes, um avanço muito importante em nível de educação, em nível da graduação, foi aumentar a nossa rede federal. E esses números são números surpreendentes. Mais surpreendente é a própria figura. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Esse é o quadro que nós tínhamos em 2002. Onde eu estou colocando, marcando em vermelho, as nossas instituições federais, a rede federal de educação superior, que existia em 2002. Por favor, olhem essa figura, e eu vou passar para a próxima figura, a próxima. Olha a revolução que nós temos feito. Voltem, por favor, olha lá. Antes estava assim, a próxima. Em 7 anos, olha a transformação que nós fizemos em termos de universidade pública, refletindo em termos de aluno, refletindo em termos de oportunidade. Foi dito aqui pelo doutor Celso, né, que nas instituições privadas nós temos mais de 1,5 milhão de vagas ociosas, não preenchidas. Quer dizer, o nosso problema não são vagas. Nosso problema é dar oportunidade para que as pessoas possam fazer o curso superior. Daí a importância da educação pública brasileira na nossa maneira de ver. Então, esse movimento de grandes transformações das nossas universidades, ele fez parte, ele é o REUNE, é um grande programa que está em execução, é um plano de reestruturação e expansão das nossas universidades, que termina esse ano e que nós precisamos de dar sequência. Então, esse é um primeiro aspecto, né? A educação, ela ocorre a longo prazo, os seus benefícios, né? E é dispendioso. Por isso é que defendemos também que, embora esse 7% possa ser um número relativamente elevado quando nós avaliamos o que ocorre nos outros países, né? Mas o Brasil tem um grande déficit educacional. E por isso é que nós precisamos, nesse momento, investir mais do que 7%, precisamos investir 10%.
Professor,
por favor.
Para não passar, no mesmo período, qual foi a evolução da participação do estudante no nível superior do REUNE, 2002 a 2009?
Nós aumentamos de 600 mil para 1 milhão. O crescimento.
Alô, em todo o país, toda a rede.
Sim, e é claro... que nós estamos deixando de lado aqui alguns comentários que já foram feitos, e eu exploro dois deles, é a questão do ensino à distância, muito importante para atender a demanda nacional, né? E o enfoque que se dá na educação básica. Hoje nós nos preocupamos com a educação básica, porque nós estamos, por favor, o próximo, nós estamos muito bem na pós-graduação. O Brasil, em 60 anos, com o advento da CAPES, do CNPq e da FINEP, que são instituições que têm 60 anos, pois bem, lá atrás nós investimos, fez um crescimento enorme na pós-graduação. Por favor, o próximo. Olha como é que a avaliação nossa de 2007 a 2010, da nossa pós-graduação, olha como é que nós crescemos a uma taxa elevada. Pelas regiões, e estamos crescendo onde precisa crescer. Olha lá a região norte, ó, 35%, um crescimento em 3 anos. Agora, é claro que mesmo o Sul Maravilha, como foi dito aqui, o próximo, por favor, se nós olharmos como nós estamos acostumados a ver os programas de pós-graduação num cenário como esse, é claro que Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro aparecem bem. Olha o código de cor ali, ó, são os programas, são os estados que têm o maior número de cores. Mas vamos para a próxima imagem. Quando nós dividimos o Brasil em micro e meso-regiões, vamos fazer uma segunda divisão, o próximo. Dividindo o Brasil em meso-regiões, não tem nenhuma região do Brasil, não tem nenhum estado do Brasil, nem o estado de São Paulo, não é um estado que nós podemos estar satisfeitos com o nível de ensino, com as oportunidades, com a pós-graduação. E esse grande, é o contraste brasileiro. O Brasil é rico ou é pobre? O Brasil é grande ou é pequeno? Quer dizer, o Brasil, nós podemos falar que ele é rico? Sim. Sétima economia do mundo. Mas na hora que nós andamos na rua, nós podemos falar que o Brasil é rico? Penso que não. Penso que o Brasil é pobre. A nossa educação é boa? Se olharmos para a nossa produção científica, é a 13ª do mundo. Se nós tivermos 200 nações no mundo, é difícil fazer essa conta, quantos países tem no mundo, né? Porque como é que você considera o que é país no mundo? Né? Mas o Brasil tem a 13ª produção científica do mundo. 18% da produção mundial em medicina tropical, por exemplo, é brasileira. 18%. Então, olha que beleza que é o nosso país. Por outro lado, nós não temos nenhuma instituição de nível superior que está entre as 200 melhores instituições de nível superior. Então, esse é o desafio do Brasil, vencer esses contrastes, se uniformizar. Então, nós não podemos enxergar o nosso país de forma nenhuma, de uma maneira absoluta, sob nenhum aspecto. Então, por isso é que nós defendemos a ampliação dos nossos valores, e eu quero mostrar uma última transparência, por favor. E aí eu estou falando do número de bolsas, na mesma perspectiva, o próximo, né? Olha lá, se nós olharmos os estados, né? O próximo. Número de professores, ó. Tá lá, a Bahia está bem, né? Tem um número grande de professores, mas avança. Próximo, mais uma vez. Olha a quantidade de espaço, o cinza clarinho, ó. Então, mais um, por favor. Então, aqui, ó, quando a gente divide pelas mesorregiões, ó, não tem nenhuma mesorregião que esteja bem. Ó. Nós temos quase 20% das mesorregiões da região sul que não são atendidas por essa beleza de pós-graduação. O próximo. Vai tocando, por favor, vai tocando. Eu queria agradecer e, mais uma vez, dar mais um... destacar para todos aí uma capa que saiu numa revista de circulação internacional, onde o mundo percebe que o Brasil é essa potência que tem dado esse grande salto. Com isso, as nossas responsabilidades aumentam ainda mais. As nossas responsabilidades e as nossas demandas saem das nossas fronteiras. O Brasil não pode mais se preocupar com ele mesmo. O Brasil tem que se preocupar com a África. O Brasil tem que se preocupar com a Ásia, o Brasil tem que se preocupar com o mundo, com a sustentabilidade mundial. E como é que nós fazemos isso, gente? Fazemos isso educando a nossa população. E a educação a que eu me refiro aqui é essa educação ampliada. É uma educação que nós defendemos por duas razões. E aí eu termino. Por que é importante nós educarmos as pessoas? Porque as pessoas educadas são livres. Pensam por si próprias. E a educação aproxima a pessoa da verdade. E poder separar a verdade do falso é fundamental para que nós possamos transformar esse país numa grande nação. Muito obrigado.
Obrigada, professor Álvaro, pelas avaliações a respeito desse tema tão importante que assusta pelas constatações e alegra por outras, pela realidade que estamos vivendo. Eu convido agora o professor Isaac Reutemann, pesquisador e membro titular da Academia Brasileira de Ciências, ABC, para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento todos os colegas de mesa, na pessoa da senadora Ana Amélia. Agradeço o convite para poder contribuir nessa audiência que vai alimentar os senhores parlamentares para o Plano Nacional de Educação, que vai estar na pauta daqui a alguns meses no Senado. Próximo diapositivo. Vou começar a minha apresentação tomando um gancho na apresentação do professor Prata, de considerar a nossa universidade em relação às outras universidades do mundo. Esses dados que eu estou apresentando aqui são avaliações feitas em todas as universidades do mundo nos últimos 5, 6 anos, e existem várias instituições que fazem esse tipo de avaliação, e com indicadores, alguns comuns, outros indicadores diferentes. Mas vejam a posição da nossa universidade, que é considerada, está numa posição mais favorável em todos, em comparação com as outras universidades brasileiras, que é a Universidade de São Paulo. Olha as posições que nós temos tido nos vários, nas várias avaliações. Não temos nenhuma das avaliações uma posição melhor do que a 50ª posição. E por quê? Eu acho importante nós refletirmos sobre isso. Primeiro, a nossa universidade é nova, como apontou o professor Prata, mas nós não podemos usar essa desculpa de sermos novos para não estarmos numa posição tão favorável como a 7ª potência mundial, como referida também pelo professor Prata. Então, alguma coisa está errada, e a minha apresentação vai no sentido de destacar alguns pontos que talvez possam ser melhorados ou corrigidos no Plano Nacional de Educação. Próximo. O panorama do ensino superior já foi bem apresentado aqui pelo professor Speller, pelo professor Prata. Quer dizer, nós temos cerca de 20% dos jovens que deveriam estar na universidade. E olhe, comparando com o Chile e a Argentina atualmente, que tem 43% desses jovens no ensino superior, e a Argentina 61%. Foi aqui também já mencionada o número de instituições de ensino superior pública, representa 10,6%. As privadas representam 89,4%. Os estudantes em instituições de ensino privadas alcançam, dependendo do estado, entre 75% a 90%. Aqui no Distrito Federal, 92%. Em São Paulo, cerca de 90%. E concordo com o professor Celso que os dirigentes da universidade privada têm que estar presentes, porque eles alojam um grande número de estudantes, a maioria dos estudantes. Então, eles têm que participar das discussões no sentido de a gente obter um melhor nível de avaliação internacional. A evasão ainda é muito grande, cerca de 20%, depende muito de curso. E eu queria me focalizar um pouco na avaliação, na qualidade primeiro do ensino de graduação, ensino superior de graduação, e depois farei alguns comentários sobre a pós-graduação. Próximo. Sobre a qualidade, que eu acho que é a meta de todo o Plano Nacional de Educação, Não adianta somente ampliar o acesso dos brasileiros ao ensino superior. É claro que é importante aumentarmos e darmos oportunidade para todos. Se os cursos não tiverem a qualidade necessária. Observa-se hoje que muitas instituições, apesar de reconhecidas pelo MEC, não conseguem inserir seus formandos no mercado de trabalho. Então, eu acho importante a qualidade. E olha alguns números que eu destaquei para a gente ter uma noção da qualidade dos cursos de graduação. São dados do ENAD, da avaliação do ENAD, do MEC, de 2009.